Estamos com a enfermeira Aurilândia Rocha Leal, que é coordenadora do CAPS 2. Vai falar a imprensa que conhece. Coordenadora, queria que a senhora falasse um pouquinho da importância dessa data e esse mês, excepcionalmente quando a gente trata e cuida da saúde mental das pessoas. Bom dia.
Bom dia. Falar de suicídio é uma temática bem complexa. Mas dizer que no mês de setembro a gente simplesmente intensifica esse cuidado com a população. É um trabalho, eu já enfatizei várias vezes, mas enfatizo novamente porque é a gente falando que a gente vai plantando a sementinha do bem. Então, durante todo o ano, a rede de saúde mental, tanto o BS como o CAPS, ele trabalha na prevenção de doenças, principalmente nessa prevenção em relação ao suicídio, porque é um adoecimento menos agravante, que se torna agravante e que chega o ato do suicídio. Graças a Deus que Picos, ele vem de parabéns, porque a equipe ela vem se mobilizando, ela vem intensificando esse cuidado. O último dado que nós temos em relação à CAPS, né? Porque a gente só pode ter esse registro em relação à CAPS. Infelizmente, em 2020, nós tivemos um ato, né, de suicídio com paciente que já fazia tratamento, mas a gente vem intensificando esse cuidado. É um problema, principalmente no tempo de pandemia, que esse isolamento social ela vem trazendo vários problemas mentais, principalmente o medo, a depressão, o isolamento social. E por mais que a sociedade ache que você tem que se isolar para prevenir uma doença, mas a gente tem que pensar também em outras doenças, que doenças muito piores que a saúde mental. E aí a gente vem intensificando no mês de setembro esse cuidado com a saúde mental da população.
Como é que é feito o trabalho do CAPS nesse sentido preventivo?
O nosso trabalho, ele, no sentido da temática, a gente vem orientando principalmente as UBS em relação aos fatores de risco, né? Porque é a UBS que está de frente da comunidade, principalmente os agentes de saúde comunitária, são eles que estão de frente. Então, a gente está intensificando a esses profissionais um olhar mais amplo em relação a esses sinais de alerta para estar dentro do domicílio orientando essas famílias. Que, um exemplo, a pessoa que ela não tinha essa questão do isolamento e de repente está isolada. Vamos investigar melhor, né, o porquê que essa pessoa está isolada, né? Qual é o questionamento que essa pessoa está apresentando muito triste? E aí, com isso, a gente tem como ajudar essas pessoas que estão nesse sofrimento. E isso é um sinal de alerta.
A mudança de comportamento requer um certo cuidado.
A mudança de comportamento, ele requer um cuidado. E um fato, não somente aquela pessoa isolada que está triste, mas aquela pessoa que também está em euforia, né? A gente tem que estar... A nossa vida, o nosso organismo, a nossa mente, ela tem que ser um equilíbrio, né? Nem mais e nem menos. E a gente tem que estar atento a esses sinais de alerta.
Eu fiz essa pergunta agora, um psicólogo quer repetir para a senhora. A depressão, inclusive em jovens, entendeu? Pessoas ainda na flor da idade, como se dizem. É um risco também, a depressão?
A depressão, sim. A depressão é... Ela começa, sim, com esse isolamento, né, a falta de comunicação. E a depressão, no início, é mais fácil de cuidar. E, às vezes, a pessoa ainda tem força de procurar um serviço de saúde. Mas, se ela não for cuidada no início, ela se torna uma depressão grave. E é nessas depressões mais graves que pode acontecer o ato.
Como é que o acesso ao CAPS deve ser feito? De que forma? A pessoa está precisando de ajuda, leva a gente de que maneira?
O CAPS ele funciona da seguinte forma: existe a demanda livre, qualquer pessoa pode chegar no serviço, né, e procurar o CAPS. Quando a pessoa é de forma livre, espontânea, ela chega, então vai ter profissionais de nível superior de todas as áreas que vai fazer esse acolhimento e depois fazer uma triagem. Com essa triagem, vê a possibilidade de realmente essa pessoa estar precisando do serviço de CAPS. E aí ele vai passar pela uma consulta psiquiatra, depois com psicólogo e assim sucessivamente. E existe também aquela demanda encaminhada, que é através da UBS. O paciente está na UBS, o médico da UBS observou que aquele paciente precisa ser encaminhado para o CAPS automaticamente, ou a equipe do NASF, né? Aí eles fazem o encaminhamento, aquele paciente está apresentando alguns sinais e sintomas e ele necessita de acompanhamento no CAPS. Nós atendemos também 19 municípios, e esses municípios não é demanda livre, espontânea, é realmente demanda de encaminhamento. Então, os outros municípios, eles encaminham esses pacientes para ser assistido no CAPS.
Muito obrigado.